Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim de mercado do boi. A gente vai lá para a região de Cáceres, no Mato Grosso, para entender o que está acontecendo por lá. Não é muito diferente do que acontece no restante do país. Lá também a arroba chegou a trabalhar num ritmo de alta bastante acelerado, atingiu um teto aí e agora tem uma pressão dos frigoríficos tentando reduzir os preços da arroba. Quem traz mais informações, quem traz mais detalhes para a gente é o Ricardo Castela Cardoso, ele é pecuarista lá na região e vice-presidente do Sindicato Rural lá de Cáceres. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A história está se repetindo aí na sua região também, então, Ricardo, a pressão dos frigoríficos está tentando reduzir as cotações da arroba por aí?
Sim, exatamente. Então, o que está acontecendo, vamos falar assim, no estado inteiro, e acredito que em algumas regiões do país, está acontecendo em Cáceres também.
Dá uma ideia para a gente de como que está esse recuo. No melhor momento de negociação, quanto vocês conseguiram pela arroba aí, Ricardo?
Olha, vamos olhar um pouco para trás para a gente tornar a ideia melhor. Há 60 dias atrás, o boi saiu de uma escalada assim, na faixa de R$ 145 a R$ 150,00 e ele foi, semana a semana, ganhando um ritmo bem alto, né, como aconteceu no Brasil como um todo. Ele chegou aqui, o negócio que a gente viu aqui na região, a R$ 221,00. Esse foi o teto, vamos falar assim, da região. Alguém pode ter conseguido algum negócio especial, mas assim, o volume maior de produtores nessa faixa de R$ 221,00.
Isso foi há uma semana atrás?
Há praticamente 10 dias atrás.
Tem
gado que está sendo abatido nesses valores ainda, que foram comprados, fez uma escala, frigorífico fez uma escala de até 10 dias. Então, estão sendo abatidos esse boi de R$ 221,00 e fêmea de R$ 210,00.
Muito bem.
Estão sendo abatidas agora, né?
E daí, o que aconteceu? O frigorífico parece que está pisando no freio aí.
De uma semana para cá, vamos falar de sexta, de quinta-feira passada para hoje, sexta-feira, exatamente uma semana, o mercado, eles começaram a esfriar o mercado, e aí tentando... Com essa escala de uma semana aí, começou a baixar, a forçar uma expectativa de que o mercado vai recuar.
E qual que é a oferta do frigorífico? Desculpa,
pode... O argumento de comprador mesmo é que é o momento de vender porque o mercado interno não está consumindo, a exportação vai ter um déficit, e que é a hora de vender porque senão vai baixar mais. Esse é o argumento, né?
E qual que é a oferta de compra nesse momento aí, Ricardo?
Hoje, Cáceres está sendo ofertado de balcão os frigoríficos, vamos falar assim, de uma maneira geral, na faixa de R$ 190,00.
Quase R$ 30,00 a menos.
R$ 190,00 no macho e R$ 180,00 a fêmea. Mas não estou comprando, está sendo ofertado.
Ah, é?
Negócio que eu vi concretizado a R$ 200,00.
Tá, daí eles oferecem R$ 190,00, o produtor não aceita... Tem ali a negociação, uma renegociação. Tem negócio acontecendo efetivamente, então, a R$ 200,00, é isso?
A R$ 200,00. É ofertado a R$ 190,00, aí aqueles argumentos de quantidade, que não sai tão longe, ou de um animal bem acabado. Acho uma brecha aí, precisa ir para pagar até R$ 200,00. É o que eu tenho visto concretizado nos últimos dois dias.
Mas os frigoríficos estão conseguindo alongar as escalas aí, Ricardo?
Pois é, isso que a gente não sabe, entendeu? Porque hoje, se você, na grande maioria, eles estão falando de escala a 12 de dezembro, então por volta de mais 5 dias de escala. Eu não sei se isso, aí a gente não sabe até o quanto isso é verdade, até o quanto não é, né? Porque já aconteceu no passado comprar com uma semana, tá? E aí aquela estratégia de, furou minha escala, vamos antecipar mais... para dois, três dias antes, tá? Então, assim, a gente não sabe se realmente existe essa escala de mais 5 dias de escala, 6 dias ou não.
O argumento é que não está tendo a saída da carne no mercado interno e que pode ter uma barrigada aí nas exportações.
Isso, o argumento é esse.
Tá. Mas e a oferta de animais? Tem, Ricardo?
Olha, eu não, todo mundo que a gente, assim, olhando o estoque de todo mundo, quem tem 2 mil animais, quem está nesse período confina e semi-confina 2 mil animais, já está com 10, 15% do gado, o resto já saiu. Então, assim, tem um pouco de gado, sim, mas é um volume muito baixo, muito baixo.
É, né? E tende a aparecer oferta aí nos próximos dias?
Olha, boi de pasto, não. A nossa região foi muito comprometida. O boi de pasto, o boi que geralmente começava a sair início de janeiro, esse boi, ele vai ter um atraso de no mínimo 30 dias.
Por quê, Ricardo?
Porque, assim, nossa região, ela tem lugares. Então, choveu 100 milímetros ainda de chuva, em específico na região da minha propriedade, ela não choveu 100 milímetros ainda de setembro para cá. E tem regiões que já choveu 300, 350 milímetros de chuva. Esse é um ponto. Então, não saiu. Nossa região ali, que é a região da Soteco, do Limão, uma parte dela já teve uma quantidade de chuva a mais, mas a grande maioria ainda não. E, em contrapartida, a região inteira teve um foco muito alto de lagarto.
No pasto?
Então, isso até a gente combater, isso, no pasto, até a gente combater, até gera um tempo, gera um certo atraso, né?
As pastagens, o pasto que estava adiantado teve esse ataque da lagarta?
Os pastos que estavam mais baixos, esse ano ela não veio só nos pânicos, não veio só nas bombastas, na Zuri, ela veio muito nas braquiaras também, porque é onde estavam mais baixas, né? E aí veio e é assim, você demora aí 2, 3, 4 dias para combater, ela já te gera um prejuízo. Né?
Então, esse boi que chegaria, ou que chega tradicionalmente no começo de janeiro, vai atrasar. Para quando você com acredita certeza. Que a oferta vai chegar efetivamente aí desse animal de pasto?
Com certeza. E, assim, fazendo uma expectativa, eu acredito que esse boi ele começa a surgir meados de fevereiro para frente.
Ah, é? Até lá vai ter um buraco.
Até lá só quem está tratando.
Vai ter um buraco na oferta e vai ter aí oferta aquele que está fazendo ou um semi ou um confinamento, é isso?
Sim, sim, exatamente.
Mas não é todo mundo, né, Ricardo?
Vamos falar assim, de modo geral, que tem muita gente, muitas pessoas que mataram os animais, que precisaram fazer a reposição, e assim, é uma modalidade que surgiu mais firme este ano, que fez a sua reposição e deixou os animais fechados, sequestrou os animais novos. Por quê? Por conta da falta de oferta de passagem. Então, que nos outros anos era muito pouco, este ano teve várias pessoas que compraram animais novos, e estão confinando, ou semi-confinando, para se garantir o dinheiro mesmo, para fazer a sua reposição e assim, não ficar com o dinheiro parado, né?
E essa reposição, como é que está? Ela está cedendo também? Está acompanhando essa queda da arroba ou não?
Olha, a reposição está no mesmo ritmo. Saiu um bezerro aqui na região nossa de R$ 1.200,00. Até ele saiu de 1.200, ele foi para R$ 1.700, o bezerro comum de 180, 190 quilos.
Mesmo ritmo na alta, mas e agora que o arroba está retrocedendo?
Então, é a mercadoria que não tem, não dá, assim, a arroba teve esse retrocesso aí, que a gente não sabe o que é real, o que não é, né? Vamos esperar o mercado ver o que acontece com ele, para ver se ele vai estabilizar dessa forma ou não. Então, essa mercadoria, pela falta, porque o gado de reposição, esse realmente tem um déficit muito grande. Então, pela falta, ele não recuou.
É, né? E daí...
A troca ficou pior dessa última semana.
É isso que eu ia comentar. Quer dizer, a relação de troca aí do pecuarista preocupa, né?
Exatamente.
E principalmente para aquele pecuarista que lá atrás vendeu mais barato esse boi, hein, Ricardo? Para repor agora está complicado, né?
O mercado, voltando a falar de olhar para trás, teve quem fez a sua vamos falar assim, as suas vendas antecipadas no mês de julho, no mês de agosto, vendeu o boi por R$ 150, R$ 152, como que repõe agora, né? É uma conta que não fecha, né? Porque essas pessoas, elas compraram a comida, compraram o grão para fazer a ração, fizeram na arroba, fizeram a reposição lá atrás, mas elas não se garantiram na bolsa, não, é pouco hábito da nossa região, não falar assim, de amarrar uma bolsa, né? E é onde ela conseguiria amarrar uma reposição agora, porque ninguém esperava esse cenário da arroba ia chegar a esse valor.
Né? Tão forte, né? É verdade. Bom, meu caro, nós entendemos, então, que existe uma situação que vocês ainda estão tentando entender, principalmente em relação ao ponto de equilíbrio da arroba. Mas esse ponto de equilíbrio é importante, né? Independente se seja 200 ou 220 ou 250, né, Ricardo? É preciso
Exatamente.
Ter uma estabilizada Exatamente. Aí para o produtor poder fazer as contas, né?
Exatamente. Hoje, eu acho que assim, vou falar por mim, eu acho que o sentimento do produtor era que tivesse um ponto de equilíbrio para você planejar o futuro. Porque, vamos voltar a falar de bolsa, o cenário para frente é que é uma arroba menor do que está hoje. Vamos falar de bolsa para fevereiro, para março. Só que, porém, a gente sabe que tem um déficit anual. Então, será que isso é o que vai acontecer mesmo? O sentimento é que não seja, por conta do déficit animal. Então, é muito inseguro você fazer você se preparar para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano. Então, hoje ficou muito inseguro.
Mas uma estabilização...
Então, a gente tem que ter aberto. Gostaria que chegasse no... Vou falar assim, que estabilizasse, né?
Uma estabilização nos R$ 200 é um bom patamar aí para vocês, Ricardo?
Hoje sim. Aí a gente começa a fazer as contas para trás, o que comprava, o que se comprava com arroba de boi, o que você pagava em herbicida, em adubo, em salário. Então, assim, uma arroba hoje de R$ 200, eu acho que era o mínimo para assim, para começar a sobrar uma margem para atividade.
Muito bem. Bom, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. É muito importante a gente destacar, né, que esse é o momento de busca do preço ideal, o preço de equilíbrio aí do mercado, principalmente diante desse contexto que a gente viveu aí, de alta muito rápida, muito acelerada, deixando não só o frigorífico atordoado, mas o próprio pecuarista, como você bem colocou aí, né, Ricardo, sem saber fazer conta aí para saber o real tamanho do custo, como pagar as contas, enfim, até onde o boi pode chegar. E vamos aguardar para ver se essa estabilização ela traz uma maior tranquilidade para os negócios e para a comercialização. Tomara que estabilize num patamar em que o produtor possa ter rentabilidade. Meu caro, por enquanto...
Exatamente.
Por enquanto, muito obrigado, Exatamente. Viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas e volte sempre.
Então tá bom, eu agradeço. Precisando, estamos por cá.
Tá legal. Um abraço, Ricardo.
Um abraço, obrigado.
Tá aí o Ricardo Castela Cardoso, pecuarista, vice-presidente do Sindicato Rural lá de Cáceres, no Mato Grosso, dando o depoimento dele em relação aí esse mercado do boi e essa pressão recente sobre os preços lá na região dele. R$ 30 de queda, pelo menos os frigoríficos estão tentando impor essa queda em relação ao pico dos preços pagos pela arroba por lá, mas parece que está tendo uma negociação e está se buscando um ponto de equilíbrio aí nas cotações. Vamos ver para onde vai esse preço e você acompanha aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Mas a gente tem também as referências no mercado futuro, os negócios no mercado futuro voltaram a subir nas negociações de hoje lá na B3. Olha aí o dezembro, R$ 205, voltando, portanto, para o patamar acima dos R$ 200, 2,47% de alta. Janeiro acelerou a alta também, subindo quase 4,5% a R$ 205,80. Fevereiro, R$ 201,10, também voltando para cima dos R$ 200, uma alta de 3,66%, e o março de 2020, R$ 200,95, uma alta de 4,12%. Mercado vendo aí uma nova possibilidade de alta para os negócios mais lá adiante. A gente vai tentar analisar aí o que está acontecendo e o que, que o mercado futuro está vendo aí para trazer essa informação para você aqui no Notícias Agrícolas também. Olha o boi gordo, indicador medido pelo CPEA, R$ 209,00, recuando ontem, né, que foi essa medição feita pelo CPEA, 3,46%. Vamos ver se hoje, no final da tarde, o indicador reflete também essa alta que está sendo verificada no mercado futuro. Logo a partir das 6 horas da tarde, o indicador é divulgado e a gente coloca ele também aqui no site para que você seja bem informado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.